está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana de Curitiba e Litoral Sul. Aqui é Jussara Nascimento. O programa é Trajano pela Paz, todas as sextas-feiras, às 16 horas, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Na pauta de hoje, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher e que tem várias celebrações na nossa cidade. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que acontece no cronograma do ato 8M2024, realizado pela Frente Feminista de Curitiba, região metropolitana e litoral. Esse ato acontece na Praça Santos Andrade, inicia agora está iniciando, né? 15h30, começou o agito na praça, com oficinas de cartazes, com os professores aposentados na defesa da educação pública. 15h30, 16h30, oficina de maculelê e roda de capoeira com a mestra Maria Bonita e mestra Yuna Rosa. Olha que coisa linda, você quer participar? Você está na rua? Está com vontade de conhecer como pensam essas mulheres e de que forma elas pensam esse 8 de março? Participe. 16h30, apresentação com a DJ Ellie. Uma performance linda em seguida, das 17 horas às 17h15, da Simone Magalhães. 17h20 e 17h30, abertura do ato cerimonial. 17h30, 17h45, intervenção das mulheres das ocupações urbanas. Elas vêm para o centro da cidade, representando cada uma a sua comunidade. 17h45, 18 horas. Intervenção das mulheres da geração 68. Quem são essas mulheres da geração 68? As mulheres da resistência da ditadura, mulheres muito importantes, mulheres que têm que contar como funciona esse trabalho que elas realizaram e realizam até hoje, que é de conscientização de não à tortura nunca mais. Tortura nunca mais, ditadura nunca mais. Essa é a performance e a fala da geração 68. 18 horas a 18h20. Um respiro para os atrasos ou outras demandas, uma conversa franca entre as lideranças. 18h35, 18h50, intervenção das mulheres do campo e das mulheres indígenas do Paraná. Mulheres essas que vêm sofrendo inúmeras opressões e que a realidade é centenária. A opressão é centenária, gente. Vamos lembrar disso, que os povos originários já estavam aqui antes da invasão e da exploração de nossas terras e de nossos minérios e das nossas riquezas. 18h50, o ato, saída do ato, a Bloca. Bloca, ela pode, ela vai. Quem é a Bloca, ela pode, ela vai? É um grupo que ensaia o ano inteiro, que sai no pré-carnaval, e esse ano saiu no carnaval também, cantando músicas de resistência à questão da não violência contra o corpo da mulher, violência não contra a violência doméstica, contra toda forma de violência contra a mulher. Essa é a Bloca. Bom, haverá um encontro nas Marechais, o início é na rua 15 de novembro, o ato é o combate ao lesbocídio, o ato transfeminicídio. Gente, a gente precisa falar sobre isso, né? Como pode alguém morrer por escolhas suas de não estar ao lado de um homem? Pois é, isso é perigoso, né, gente? Precisamos conversar. Haverá também um ato na escultura da Enedina na Boca Maldita. Ato das mulheres negras, com sarau das pretas e pretas, com poesia. Isso já em torno lá das 20 horas, gente. O ato vai até às 20h45, com a apresentação do Baque Mulher, que é um grupo que realmente sempre está presente em todos os atos e movimentos sociais que ocorrem em Curitiba. principalmente os atos contra a violência da mulher. A data de hoje não é uma data de celebração, não é uma data celebrativa, é uma data de conscientização da população sobre a violência contra as mulheres, que ocorre de um número gritante, o que a gente acreditava que já deveria ter sido extinto da sociedade brasileira, continua tendo ainda os seus ecos negativos. A entrevistada de hoje é Georgia Prats, que está chegando já em seguida, a nossa vereadora Georgia Prats, do Mandato das Pretas, uma mulher que trabalha para os movimentos sociais, comprometida com muitas das causas que acabamos de falar aqui também. Porque, afinal de contas, o feminicídio, a violência doméstica, ela exige legislação e exige também um trato muito especial dos nossos legisladores. Miki, consegue ligar para as meninas lá na praça? Será que a gente consegue falar com as meninas na praça? Porque a Praça Santos Andrade tem uma mobilização acontecendo e nós pedimos para algumas das nossas amigas fazerem contato conosco. Vamos ver se ela atende. Se ela atender, vai ser ótimo. Porque temos algumas coisas para perguntar como estão acontecendo a Praça Santos Andrade. Você que está em Curitiba, você que está na região metropolitana e quer participar, ainda dá tempo. Participe conosco. Não deu certo a nossa ligação agora, mas a gente vai insistir em seguida. O tema não é agradável, gente. Eu acho que nunca foi, nunca será. Já foi mais difícil para os ancestrais, para as nossas ancestrais. A violência infantil, a violência contra a mulher, a violência doméstica é algo que exige muita atenção de todos nós e nós tratamos com muito carinho e respeito. Todas as pessoas que passam por uma questão de violência, de opressão, merecem o nosso carinho e o nosso respeito. Eu estou aqui aguardando a Georgia Prats, que diz-me a assessoria, que está chegando em 3 minutos. Então vamos soltar aqui uma vinheta. Pode ser, Migue? Uma música que é do nosso amigo Nego Blue. Uma vinhetinha. Só vinhetinha, não pode? A gente esqueceu. Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
A APP Sindicato chega aos seus 76 anos com uma história escrita a muitas mãos. Nesta longa jornada, nada caiu do céu. Todos os direitos e conquistas dos professores e funcionários das escolas públicas do Paraná nasceram de grandes mobilizações e da luta organizada da categoria. Sozinhos não há como vencer. Juntos não há como perder. Faça parte dessa história. Sindicalize-se. APP Sindicato, há 76 anos, em defesa da escola pública gratuita e de qualidade.
Ulisses Tatu, uma arte em forma de tatu. Realize seu sonho com o melhor tatuador da cidade, com o melhor traço, o melhor desenho. Avenida Marechal Humberto Castelo Branco, 954. WhatsApp 041-9902-4359. Ulisses Tatu. Estamos no ar, Rádio Cultura de Curitiba, Trajando pela Paz, a rádio mais livre da cidade. Nossa convidada é Georgia Prats, como eu havia dito, vem falar conosco sobre essa data, que é o Dia Internacional da Mulher. E nessa semana nós realizamos o primeiro seminário de Mulheres que Transformam. Na semana, aconteceu na segunda-feira, uma palestra da Raquel Barcelos e da Léo Ribas. Na terça-feira, uma palestra de Karine Piaceta e Mel Reiner. E na quarta-feira, o encontro do coletivo Os Marianas, mais o coletivo Humaitá e coletivos Oceânicas profundas, as meninas que vieram de Paranaguá para discutir a realidade das escritoras de Curitiba e as escritoras do Paraná. Um encontro muito, muito produtivo, muito construtivo, tivemos boas ideias, algumas sugestões para acontecer nesse ano. Muito bom estar com todas. Quero agradecer principalmente a Érica Maria, que fez o cerimonial na segunda e na terça-feira, participando assim com o apoio da Livraria Vertov e com a Rede Maria Bueno. Lembrando a vocês que esse coletivo Rede Maria Bueno tem esse objetivo, que é o mesmo do 8 de março. O objetivo de construir um pensamento mais evoluído e destruir ou desconstruir o pensamento de violência contra a mulher. Nesses debates foram realizadas discussões sobre violência doméstica, sobre feminicídio, sobre as questões de mitos das mulheres negras, sobre a questão do racismo. Então, muitos dos debates que devem ocorrer em seguida, também em outros locais, com as mesmas palestrantes. A gente vai estar em seguida contando quais são os locais onde você localiza essas palestras e como pode estar participando, né? Principalmente participando da programação de palestras e oficinas que se realizam na Livraria Vertov. E eu acredito que agora a nossa entrevista vai ficar mais interessante, porque afinal de contas a nossa convidada chegou. Ai, que maravilha, Georgia Prates. Que bom, amiga. Tudo bom. Georgia Prates conosco, gente. Nossa, já tava ficando aqui com o coração na mão, nossa, sabia?
Bem, tava desesperada vindo pra cá loucamente, pensando, caramba, não dá pra levar multa, mas vou chegar lá.
Que bom estar aqui.
Desculpa atrás.
Ontem foi um dia muito emocionante. Na Câmara Municipal, recebemos homenagens na Câmara, você também ofereceu homenagens a muitas mulheres ontem. Sim. Na Câmara Municipal. Hoje é um dia muito especial e as pessoas acham que a gente está celebrando o dia 8 de março. Eles não sabem que a gente está celebrando a nossa luta, a nossa indignação.
A sobrevivência, né, de muitas mulheres, né?
É, e uma indignação tão grande com os números gritantes de violência contra a mulher, com os números de estupro, que é uma coisa que a gente não entende qual é a satisfação que um homem pode ter. E quando isso acontece com estupro coletivo ainda, que é uma outra coisa que eu nunca consegui entender, nenhum animal faz isso. Jorge, desculpa, eu já entrei solando nisso.
Não, mas é fato, isso é um fato.
Nenhum animal faz isso com os seus. Essa é uma relação de poder.
É o nível do machismo que a gente vive, né? De achar que realmente o corpo da mulher tem um dono, né? Um não.
Sim,
eles são os donos.
Sim,
né?
Mas é uma relação de poder tão bizarra. Tão bizarra que eu me pergunto qual é a relação de prazer que tem nisso.
É doentio, né?
Que sadismo é esse? Que doença é essa de sentir que uma pessoa está sofrendo? Ter prazer em ver que outra pessoa está sendo violada e que está sofrendo. E não ser só um homem, serem muitos homens. Eu acho que é das coisas mais bizarras. Fora a questão da violência infantil, que eu também não entendo que prazer possa existir numa coisa dessa.
Sim. E essa violência, ela perpassa muitas, né? Outras, né? E ela tem várias faces também, né? E além desse abuso sexual, ela vai permeando outros abusos também que vão acontecendo até, às vezes, chegar esse último momento, talvez, né? Vamos dizer assim. Ou o último seria realmente o feminicídio, né? Mas tem várias violências que vão acontecendo também, muitas vezes, até chegar nesse lugar. E a gente fala das mulheres, das crianças, dos animais, né? Todos aqueles que também acabam ficando nessa sociedade de maneira muito significativa, desprotegidos, né? É o que a gente chama de pessoas que estão vivendo em espaço de vulnerabilidade. Mas por quê? Porque existe um recorde, existe uma força, né, extremamente grande, que é o machismo, que é o sexismo dentro da sociedade, que é a misoginia também, né? E tudo isso eu acho que é uma sociedade patológica mesmo, que é esse lugar que você coloca, né, que se aponta de gostar da dor do outro, né, de sentir prazer com isso. Isso é uma coisa extremamente doentia. E aí talvez valesse mesmo buscar um estudo mesmo dessa sociedade de uma outra forma, de uma forma muito mais honesta, né? Tá tudo errado.
Você tem feito vários combates. a gente tem acompanhado esse um ano que você está na Câmara, foi revolucionário. Né? Várias ações importantes, não só a respeito das mulheres, mas a respeito dos meninos da periferia, que são aqueles que estão presentes em número muito grande de violência. Mães estão muito chocadas ao ver outras mães perderem seus filhos tão cedo, por atos de violência da polícia também.
Também.
Que também não se pode negar. Você tem feito grandes combates. Queria que você contasse das legislações que você preparou nesse ano e das instituições que você construiu nesses anos todos.
Sim, eu acho que a gente tem várias coisas aí também para falar. Uma delas é a questão muito presente, né, desse espaço da periferia, como ela também é um espaço de cultura, de sobrevivência, de resistência, de outras tantas questões, né? E aí quando a gente olha para a periferia, a gente tem também essa mão armada do Estado que entra, né, dessa maneira violenta e que vai fazendo com que essas vidas acabem ficando vivenciando, né, questões muito difíceis. Então acho que quando a gente olha para um contexto, a gente tem que também saber separar as partes dela, sabe? Pra gente poder enxergar mesmo de que maneira a gente pode intervir, ajudar e somar de fato, né, com políticas que realmente façam a diferença. E ali na periferia, como eu sempre costumo dizer, falta tudo, né? Falta educação, acesso à saúde, acesso à moradia, falta principalmente também o acesso à cidade, de ter esse direito à cidade respeitado, que é você poder sair da periferia, transitar na cidade, usar, né, esse espaço de que é um espaço de sociabilidade, né? E aí você também acaba, dentro desse percurso, trazendo para si outras formas de cultura, né, de entendimento, de experiências, e tudo isso é barrado muitas vezes até mesmo, né, nesse acesso à cidade, pelo valor do transporte já começa por ali, né? E também por essa questão de que também no centro há outras formas de agressões para esses corpos, né? Então são questões assim, precisamos primeiro pontuar, depois então intervindo em cada uma delas para a gente poder agir diretamente com esses corpos e trabalhar com esses corpos. E aí falo também desse lugar, né, de uma mulher preta periférica, né, e que entende que assim, o fato de eu sair um pouco desse contexto de periferia também me deu outros caminhos, né, me fez ter outras experiências, enxergar outros mundos possíveis. E aí a gente está falando de corpos jovens, de negros principalmente, que acabam ficando ali, né, e sucumbindo ali mesmo, né, tanto as questões que envolvem, né, toda uma periferia no sentido da violência, como também, né, as questões de falta de oportunidade, que é o que mais acontece mesmo, né. Mas para isso a gente tem que trabalhar questões como o racismo, por exemplo, né, o racismo principalmente porque a maior parte da população que ocupa a periferia é preta, né. Então ali a gente vai trabalhar com essa questão do racismo, fazendo políticas para combater o racismo em todos os espaços, seja no esporte, seja na cidade, seja no espaço que esses corpos habitam, né? Então a gente tem hoje o Centro de Referência, né, de Novos Mares, que é um centro construído justamente para atendimento, tanto de denúncia contra o racismo, que é crime, como também para poder fazer com que essas pessoas tenham um apoio psicológico, né? Porque também é uma questão de violência que acaba tirando a pessoa, né, do centro, enfim, colocando a pessoa em risco, né, com ela mesma internamente. Então tem que ter esse preparatório para cuidado psicológico dos adolescentes, de homens, das mulheres, de todos, né, que sofrem essas violências. Então o Centro Energia, ele é hoje um polo ali de referência que vai ainda, né, ser melhorado, construído também para a gente ter debates, para ter oficinas, para ter cursos também para a juventude, para a população como um todo. E também não é um espaço que é para ser ocupado só para a população negra, né? Também não negra, para poder se conscientizar do racismo, dos efeitos do racismo, que a gente tem essa sociedade que é racista, que a gente está tentando mudar isso com todas as forças possíveis, mas também esse lugar também da negritude, se encontrar, se sociabilizar, se recuperar, se reentender enquanto uma, né, uma população negra que tem uma cultura, que é ancestral, que vem de outro lugar, enfim, trazer esse encontro consigo mesmo para a negritude.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.